DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Abrimos esta edição na Guiné-Bissau, onde analistas questionam o surgimento de muitos partidos políticos e o papel destes para o processo de desenvolvimento do país.
O surgimento de vários partidos é uma demonstração de vitalidade democrática do país ou é a banalização da vida política?
Em Moçambique, Mia Koto lança Caçador de Elefantes Invisíveis, uma obra literária na qual o escritor apresenta o seu olhar crítico sobre os temas candentes do país.
Não é possível ficar sem sofrer perante esta guerra, perante esta outra guerra contra o vírus. A literatura é uma maneira de encontrarmos qualquer outra esperança.
Acompanhe ainda nesta edição, o Conselho de Segurança da ONU apela para o cessar-fogo na Etiópia. Bem-vindo ao Jornal Matinal desta quinta-feira, 14 de outubro de 2021. A edição de Maria João Pinto e a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. Na Guiné-Bissau continuam a surgir novos partidos políticos, apesar do país enfrentar vários problemas sociais. Observadores políticos em Bissau questionam a razão da existência de várias formações políticas no país e o papel destas para o processo de desenvolvimento daquele país. Detalhes a partir de Bissau com Yanko Badanso.
Há cerca de três décadas, desde a abertura do multipartidarismo na Guiné-Bissau, já foram legalizados perto de meia centena de partidos políticos para uma população de menos de 2 milhões de habitantes. Nas 6 eleições legislativas já disputadas no país, desde 1994, só o PSGC e o PRS sabem o que é ganhar uma eleição. Numa altura em que o papel das formações políticas tem sido questionado no país, foi legalizado na passada sexta-feira o Partido Africano para a Paz e Estabilidade Social, PAPES, o mais novo de todos eles. O analista político Rui Landim defende uma reflexão sobre as duas questões.
O surgimento de vários partidos é uma demonstração de vitalidade democrática do país ou é uma certa forma, aquilo que se pode dizer, a banalização da vida política no país, onde proliferam os partidos por todo lado.
Mas o secretário nacional para a comunicação do PAPES, Valdir da Silva, encontra uma razão para o surgimento de mais partidos na Guiné-Bissau.
Os partidos que existiram não souberam dar respostas à necessidade da população e, obviamente, vão surgir partidos que, com certeza, poderão dar respostas às exigências do povo.
A Guiné-Bissau tem se mergulhado em várias crises políticas e sociais, como o que se vive atualmente com a greve há 10 meses na função pública, sem uma resposta para o problema. A isso associa-se um outro problema crónico, o facto de nenhum governo resultante de eleições ter completado 4 anos de exercício previstos na Constituição guineense, em virtude de querelas político-partidárias. A presidente da Associação Juvenil para a Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, Mansa Tassila, observa que,
mesmo tendo 2, 3 partidos ou 100 mil partidos, os resultados desses partidos é que devem ser medidos. Nós temos mais partidos políticos sem casa uma reflexão de ações desses partidos políticos no que tem a ver com a representatividade dos cidadãos guineenses quando o assunto é para o desenvolvimento do Estado da Guiné-Bissau. Portanto, não vou dizer que o número já é bastante ou ainda falta alguma coisa. Cada um tem a sua liberdade de instituir o seu partido político ou de participar em qualquer que seja o partido político existente. Mas, em todo caso, as forças, os trabalhos feitos por estes numerosos partidos políticos é que devemos refletir.
A Constituição da República e a Lei Quadro dos Partidos Políticos não delimitam o número das formações políticas que devem existir na Guiné-Bissau. Mas Valdir da Silva sabe como se deve resolver o problema.
Nós acreditamos que quando os partidos não souberem dar respostas às exigências da população, não há necessidade, sim, desses partidos existirem.
Nas redes sociais circulam informações sobre o nascimento para breve de mais uma formação política sob o alto patrocínio do Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. Mas o chefe de Estado já veio ao terreno refutar estas informações e diz ser contra a proliferação dos partidos. A Guiné-Bissau tem mais partidos em termos per capita do que qualquer parte do mundo. De Bissau para a DAW África, Yankuba dançou.
Obrigado, Yango Badanso. E na nossa pergunta do dia queremos é saber, no seu entender, qual é a razão do surgimento de muitos partidos políticos na Guiné-Bissau. Por já, Saliu Kandé diz que a explicação é tão simples quanto isso. As pessoas enriquecem rapidamente na política porque a justiça não está a fazer seu trabalho de zelar pelo erário público. Zito Rafa, de Nampula, Moçambique, também comenta que esses partidos políticos ficam mais focados no dinheiro e as suas agendas não têm nada a ver com o povo. E Martins Matzinha diz que aqui em África é assim. Temos mais partidos políticos do que escolas e também temos muitas igrejas do que as escolas. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a União Europeia e o governo moçambicano lançam hoje, no centro do país, o projeto de desenvolvimento local para a consolidação da paz, orçado em 26 milhões de euros, indica uma nota oficial. O projeto visa criar condições para a pacificação através do financiamento de atividades geradoras de rendimento, melhoria da governação a nível distrital, no âmbito dos apoios às comunidades afetadas pela guerra no centro de Moçambique. De acordo com a nota que temos vindo a citar, o projeto faz parte dos apoios da União Europeia à implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado em agosto de 2019, entre o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Ossuf Mohamed. Ainda em Moçambique, as autoridades anunciaram ontem a detenção de 9 pessoas num processo de uso indevido de dinheiros públicos e cobrança ilícita de vistos no consulado de Nesprit, na África do Sul, a 200 quilômetros da cidade de Maputo. Os 9 detidos fazem parte de um conjunto de 48 arguidos envolvendo funcionários do Serviço Nacional de Imigração, das missões diplomáticas e consulares de Moçambique na África do Sul e outras pessoas não ligadas ao Estado moçambicano, anunciou o Gabinete Central de Combate à Corrupção. O antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair avisou nesta quarta-feira que Moçambique pode ser condenado à pobreza se os países desenvolvidos cortarem financiamento a projetos de gás devido a preocupações ambientais. O alerta de Blair consta de um prefácio a um relatório intitulado Uma Transição Justa para a África, Defesa de um Caminho Justo e Próspero para Zero Emissões, lançado nesta quinta-feira pelo Instituto Tony Blair. Em Angola, o presidente João Lourenço afirmou ontem que o país tem espaço para acolher investidores internacionais na indústria petrolífera e que o desenvolvimento do setor de gás constitui uma oportunidade para as empresas russas. João Lourenço falava na cerimônia de abertura do Fórum Semana Russa de Energia, que decorre em Moscovo, garantindo que o país tem um grande potencial de hidrocarbonetos ainda por explorar. E fechamos na Guiné-Bissau, onde está marcado para o dia 4 de novembro o início do novo ano legislativo da Assembleia Nacional Popular. O uso das redes sociais no país é um dos temas que irá abrir o debate parlamentar numa sessão em que deverão ser aprovados vários projetos de lei relacionados com o combate ao terrorismo.
DW África. Deutsche Welle.
O escritor moçambicano Miyakoto lançou nesta quarta-feira mais uma obra para os amantes da literatura. Caçador de Elefantes Invisíveis é o título do livro, um título sugestivo para uma obra onde o escritor, de forma poética e metafórica, busca na literatura uma esperança perante os vários problemas que Moçambique e o mundo vivem. Agora, junto em antena, Romeu da Silva, a partir de Maputo, para nos contar, afinal, quem é este caçador de elefantes invisíveis.
Caçador de Elefantes Invisíveis é a mais recente obra do escritor moçambicano Mia Couto, que resulta de uma coletânea de 29 contos publicados na revista portuguesa Visão durante 2 anos. A narrativa aborda de forma humorística, poética e dramática temas como a pandemia do novo coronavírus ou o drama da guerra contra o terrorismo em Cabo Delgado, norte de Moçambique.
Não é possível ficar sem sofrer perante essa guerra, perante esta outra guerra contra o vírus. A literatura é uma maneira de encontrarmos, para além dessa realidade, qualquer outra luz, não é? Qualquer outra esperança.
O livro do escritor foi apresentado na Fundação Fernando Leite Couto em Maputo. A atriz Sufada leu alguns excertos. Na obra, Mia Couto chama de gentil ladrão a um agente de saúde que, coberto com roupa toda branca, usa o medidor de temperatura como se fosse uma pistola.
A pistola que me apontou era para medir a febre. Diz que estou bem, anuncia com um sorriso tonto e eu fiz respirar de alívio. Quero saber se tenho tosse. Sorri condescendente. A tosse foi coisa que quase me levou à cova, depois de ter vindo das Minas há 20 anos.
A primeira parte da narrativa sobre a pandemia foi publicada pelo jornal norte-americano New York Times. Mia Couto escreveu sobre as exigências para prevenir uma infecção como coronavírus em pessoas que escaparam de várias doenças graves.
É difícil eu destacar, mas o conto que provavelmente teve mais difusão já foi publicado no New York Times, por exemplo. Foi um conto que eu fiz logo no princípio da pandemia, em que alguém que é confrontado com estas exigências de usar máscara, etc., e que tem perante isso uma resposta muito ingênua, não é?
Mas nem só de sofrimentos fala Mia Couto. O escritor diz que os moçambicanos devem manter a esperança de que dias melhores virão, apesar da guerra e dos escândalos de corrupção.
Quem vive, como nós vivemos, várias situações de guerra, quem vive situações de miséria moral, como está bem patente agora neste julgamento, não se pode dar ao luxo de ser pessimista. Nós temos que ser otimistas, não temos outra saída. Temos que pensar que há qualquer coisa que nós podemos atingir.
Por último, os jornalistas pediram um comentário a Mia Couto sobre um terceiro sofrimento que não foi abordado na sua obra: os ataques na zona centro de Moçambique e agora a morte do líder da autoproclamada junta militar, Mariano Nyong'o.
Tem que se fazer uma política ambivalente, isto é preciso ao mesmo tempo reprimir essa violência, não é? O Estado não pode autorizar essa violência, é preciso continuar a abrir porta para que esses outros que se queiram juntar, que queiram render-se, tenham essa crença que podem ser recebidos com justiça.
Romo da Silva, DW, Maputo.
DW, do centro da Europa, para si.
A região separatista de Tigray, no norte da Etiópia, vive um conflito armado envolvendo as tropas governamentais e as forças estaduais da Frente Popular de Libertação do Tigray há cerca de 11 meses. Estatísticas apontam que milhares de pessoas morreram devido ao conflito. Cerca de 2 milhões estão deslocadas internamente e pelo menos 75 mil refugiaram-se para o vizinho Sudão. Desde o conflito, multiplicam-se apelos para um cessar-fogo. Em junho, o governo federal teria anunciado um cessar-fogo unilateral que terá sido aceito, em princípios, pelas forças de Tigray. No entanto, foi só de pouca dura. Os combates continuaram e o Exército Federal decidiu mobilizar apoios juntos das milícias regionais. Há uma semana, as forças federais e os seus aliados lançaram uma ofensiva aérea e terrestre contra os rebeldes de Tigray. Segundo Getachew Reda, porta-voz das tropas do Tigray, citado pela Reuters, até esta quarta-feira, os combates estavam a ser travados em várias frentes, tanto na região de Amara como em Afar. E a Ilemarian Ambaye, chefe de segurança do governo da zona de Olu, no norte da região de Amara, confirma os ataques, garantindo que... As forças governamentais continuam a ofensiva para retomar os territórios ocupados. E as tropas do TPLF estão a tentar resistir, mas veremos o resultado. Neste momento, a ofensiva começou em todas as frentes e em breve daremos pormenores.
de outro mundo, não.
Entretanto, vários líderes mundiais voltaram esta semana a apelar para o cessar-fogo urgente para permitir o acesso humanitário à região. Segundo o Programa Mundial de Alimentação, em Tigray, um total de 5,2 milhões de pessoas precisa de apoio alimentar urgente. Falando na sessão do Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira, o antigo presidente sul-africano Thabo Mbeki disse que as partes em conflito na Etiópia devem entrar em cessar-fogo permanente e envolver-se mutuamente num diálogo nacional inclusivo para acordarem o que devem fazer em conjunto para alcançar o objetivo muito importante e nobre da unidade e diversidade. E o secretário-geral da ONU, António Guterres, concorda que é preciso pôr fim ao conflito na Etiópia. Mas, segundo Guterres, é preciso honestidade entre as partes. A paz não se encontra num pedaço de papel. Encontra-se nas pessoas. As partes em conflito podem concordar em pôr fim às hostilidades e podem mesmo unir forças para reconstruir um governo. Nesta quarta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que é originário de Tigray, lamentou a crise humanitária que se vive na região, tendo dito que, como etíope oriundo de Tigray, esta crise afeta-me pessoalmente. Mas hoje falo como diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Citando dados das agências da ONU, Tedros Adhanom informou que, em Tigray, mais de 90% da população necessita de ajuda alimentar e cerca de 400 mil estão a sofrer de fome. Disse Tedros Adhanom, apelando às autoridades etíopes para que permitam o acesso humanitário à região. Tedros Adhanom advertiu ainda que muitas crianças em Tigray sofrem de desnutrição crónica, o que preocupa a sua instituição, que se vê limitada de poder oferecer qualquer apoio necessário.
DW Notícias.
Cinco pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas durante um ataque cometido nesta quarta-feira à noite por um homem armado com arco e flechas na cidade norueguesa de Kongsberg, de acordo com a última atualização da polícia local. Segundo a polícia, o autor do ataque foi identificado como um cidadão dinamarquês de 37 anos de idade e morador dessa cidade e, neste momento, está detido, aguardando pelo interrogatório. Pelo menos 10 pessoas morreram no início desta semana num ataque perpetrado por alegados jihadistas contra uma mesquita numa aldeia na região ocidental do Níger, informaram ontem fontes locais citadas pela agência France Presse. Na República Democrática do Congo, 7 garimpeiros de ouro morreram e outros 5 estão desaparecidos devido a um deslizamento de terras ocorrido no início desta semana numa mina na província de Kivu Sul, segundo testemunhas locais. A junta militar no poder na Guiné-Conakry enviou para a reforma 44 militares de alta patente, incluindo generais que serviram o presidente de posto Alpha Condé, sem avançar publicamente as razões desta decisão. O chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, inicia hoje uma visita de 3 dias a Washington com a missão de preservar e aprofundar a aliança entre a União Europeia e os Estados Unidos. Esta será a primeira visita oficial do alto representante da política externa e segurança da União Europeia desde que o presidente norte-americano Joe Biden tomou posse. E fechamos com a notícia que dá contas de que o presidente russo Vladimir Putin alertou nesta quinta-feira para os perigos de um afluxo para o Afeganistão de jihadistas experimentados vindos da Síria e do Iraque, admitindo temer por uma desestabilização dos países aliados de Moscou na Ásia Central, segundo escreve a agência de notícias France Presse.
DW Espaço do Ouvinte.
Na Guiné-Bissau continuam a surgir novos partidos políticos numa altura em que o país enfrenta vários problemas sociais. Para já, perguntamos na nossa página de Facebook, no seu entender, qual é a razão do surgimento de muitos partidos políticos na Guiné-Bissau. Francolino da Silva comenta que tudo isto tem a ver com a ambição face ao enriquecimento ilícito, porque hoje em dia enriquece-se rapidamente na política devido ao branqueamento de capitais. Para Teresa Voz, essa proliferação de partidos revela as características de uma sociedade emergente, cujos objetivos e pretensões se resumem à utilização e criação de partidos como forma de alcançarem poderio social e econômico e outras vantagens para que muitos, por mérito próprio, não iriam conseguir. É assim que colocamos ponto final a esta edição da manhã do jornal desta quinta-feira na DW África. O jornal volta mais logo à noite, com a apresentação de Cláudia Marques. Eu sou Amos Fernando e Maria João Pinto editou. Nos despedimos com promessa de cá voltar amanhã.